Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 19 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Mas quem pratica a verdade vem à luz para que as obras apareçam, pois são feitas em Deus. Do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 21. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa, as escolas para a paz, sejam protagonistas do futuro. Pensem nas crianças da Ucrânia e de Gaza. Vaticano, Francisco modifica algumas normas sobre questões judiciais. A unidade dos cristãos é o testemunho ao mundo ferido pela divisão, diz o pontífice em mensagem ao Fórum Cristão Global, reunido em Gana até amanhã. Israel ataca o Irã, atingida a base militar, nenhum dano às instalações nucleares. Os irresponsáveis e a responsabilidade dos povos, o editorial de Andrea Tornielli. E ainda, encerram-se os trabalhos da 61ª Assembleia Geral da CNBB. O colega Silvanei José nos traz de Aparecida sua conclusiva. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. O Papa, as escolas para a paz, sejam protagonistas do futuro. Pensem nas crianças da Ucrânia e de Gaza. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 6 mil alunos da Rede Nacional de Escolas para a Paz, acompanhados por seus professores. Francisco iniciou seu discurso agradecendo a todos os presentes por este caminho rico de ideias, iniciativas, formação e atividades que visam promover uma nova visão do mundo. Agradeceu também pelo entusiasmo na busca do bem em meio a situações dramáticas, injustiça e violência que desfiguram a dignidade humana.
Grazie, perché con passione e generosità vi venite a lavorare.
Obrigado porque, com paixão e generosidade, vocês se comprometem a trabalhar na obra do futuro, vencendo a tentação de uma vida centrada apenas no hoje, que corre o risco de perder a capacidade de sonhar alto. Hoje, mais do que nunca, é necessário viver com responsabilidade, ampliando os horizontes, olhando para a frente e semeando a cada dia sementes de paz que amanhã poderão germinar e dar frutos. A seguir, o pontífice recordou que em setembro próximo se realizará em Nova York a Cúpula do Futuro convocada pela ONU para abordar os grandes desafios globais deste momento histórico e assinar um pacto para o futuro e uma declaração sobre as gerações futuras. Este é um evento importante e a contribuição de vocês também é necessária para que não fique apenas no papel, mas se concretize e se realize por meio de caminhos e ações de mudança, disse o Papa aos estudantes e professores da Rede Nacional de Escolas para a Paz.
Voi siete chiamati ad essere protagonisti e non spettatori del futuro.
Vocês são chamados a ser protagonistas e não espectadores do futuro. A convocação desta cúpula mundial, de fato, nos lembra que todos nós somos chamados a construir um futuro melhor e, acima de tudo, que devemos construí-lo juntos. Não podemos simplesmente delegar nossas preocupações ao mundo vindouro e a resolução de seus problemas às instituições designadas e àqueles com responsabilidades sociais e políticas específicas. É verdade que esses desafios exigem competências específicas, mas é igualmente verdade que eles nos dizem respeito, tocam a vida de todos e exigem de cada um de nós uma participação ativa e um compromisso pessoal. Segundo Francisco, no mundo globalizado onde todos somos interdependentes, não é possível proceder como indivíduos que cuidam apenas de seu próprio jardim. Em vez disso, é necessário trabalhar em rede e formar rede, conectar-nos, trabalhar em sinergia e harmonia. Isso significa passar do eu ao nós. Não eu trabalho para o meu bem, mas nós trabalhamos para o bem comum, para o bem de todos. De acordo com o Papa, os desafios de hoje, sobretudo os riscos que, como nuvens escuras, pairam sobre nós, ameaçando nosso futuro, tornaram-se também globais. Dizem respeito a todos nós, questionam toda a comunidade humana, exigem a coragem e a criatividade de um sonho coletivo que anime o compromisso constante para enfrentar juntos as crises ambientais, econômicas, políticas e sociais que atravessam nosso planeta. Segundo o Pontífice, este é um sonho que exige estar acordado, não dormindo. Sim, porque é realizado trabalhando e não dormindo, andando pelas ruas e não deitado no sofá, usando bem os meios de informação e não perdendo tempo nas redes sociais. Então, ouçam bem, esse tipo de sonho se realiza rezando, ou seja, junto com Deus e não apenas com as nossas próprias forças.
Cari studenti, cari insegnanti, voi avete messo...
Queridos alunos e professores, vocês colocaram duas palavras-chave no centro do seu compromisso: paz e cuidado. São duas realidades ligadas entre si. A paz não é apenas o silêncio das armas e a ausência de guerra. É um clima de benevolência, confiança e amor que pode amadurecer numa sociedade fundada em relações de cuidado, em que o individualismo, a distração e a indiferença dão lugar à capacidade de prestar atenção ao outro, de o ouvir nas suas necessidades fundamentais para curar suas feridas, de ser para ele ou para ela instrumentos de compaixão e cura. Este é o cuidado que Jesus tem pela humanidade, em particular pelos mais frágeis, e do qual o Evangelho nos fala muitas vezes. Do cuidado recíproco, nasce uma sociedade inclusiva, fundada na paz e no diálogo. Francisco pediu aos alunos e professores da Rede Nacional de Escolas para a Paz para que sejam artesãos da paz, neste tempo ainda marcado pela guerra, que sejam protagonistas da inclusão num mundo dilacerado por crises globais, que sejam construtores do futuro para que a nossa casa comum se torne um lugar de fraternidade. A seguir, o Papa acrescentou:
Pensate ai bambini che sono in guerra.
Pensem nas crianças que estão na guerra. Pensem nas crianças ucranianas que se esqueceram de sorrir. Rezem por essas crianças. Coloquem em seus corações as crianças que estão na guerra. Pensem nas crianças de Gaza, metralhadas, que passam fome. Pensem nas crianças, concluiu. Anos de experiência fizeram sentir a necessidade de uma série de mudanças no sistema judiciário do Vaticano e na dignidade profissional e no tratamento econômico dos magistrados ordinários do Tribunal e da Promotoria de Justiça. O Papa explica brevemente no início de sua carta apostólica em forma de motu proprio, publicada nesta sexta-feira, a decisão de fazer mudanças em certos aspectos do trabalho nos tribunais do Vaticano. Francisco estabeleceu as novas normas em 6 artigos, começando pelo término de trabalho dos magistrados ordinários aos 75 anos, e para os cardeais juízes o limite para deixar o cargo é fixado aos 80 anos. No entanto, o Papa pode ordenar a permanência no cargo além desses limites. Em conformidade ao princípio da imutabilidade do juiz e para garantir a racional duração do processo, lê-se no motu proprio, o pontífice, para o ano judiciário em que o presidente cessar o cargo, pode nomear um presidente adjunto que assume o cargo no momento em que o presidente deixa de exercê-lo. Afirma-se ainda que o Papa pode, a qualquer momento, dispensar do serviço, mesmo que temporariamente, os magistrados que, devido à incapacidade comprovada, não puderam desempenhar suas funções. Os cargos subsequentes especificam os termos relativos à remuneração, verbas rescisórias e aposentadoria. Também é dada atenção à parte do trabalho dos magistrados referente à responsabilidade civil.
Francisco, a unidade dos cristãos é testemunho ao mundo ferido pela divisão. Os detalhes com a colega Andressa Colli.
O Papa Francisco também se faz presente no 4º Encontro Mundial, organizado pelo Fórum Cristão Global, que termina no próximo sábado em Accra, capital de Gana, que recebe 240 líderes cristãos de 60 países diferentes. Através de uma mensagem enviada nesta quinta-feira, o pontífice começou recordando a importância de reunir participantes de todo o mundo na África, o que respeita um belo mosaico do cristianismo contemporâneo com a sua rica diversidade, ao mesmo tempo em que permanecem fundamentados na nossa identidade comum de seguidores de Jesus Cristo. No texto em inglês, lido no evento por padre Flávio Patti, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, o Papa refletiu sobre o tema do encontro em Gana, para que o mundo conheça, inspirado na oração de Jesus pouco antes da sua paixão e morte, quando expressou anseio pela unidade entre os fiéis. Uma forma, escreveu Francisco, de exortar os cristãos a incorporar a unidade e o amor do Deus uno e trino na vida pessoal deles e da Igreja, de modo a dar testemunho ao mundo ferido pela divisão e rivalidade. A unidade é um elemento indispensável para abraçar a visão do reino de Deus, escreveu o Papa. Portanto, há um vínculo intrínseco entre o ecumenismo e a missão cristã. Ao longo da sua história, o Fórum Cristão Global contribuiu significativamente para a promoção desse vínculo, proporcionando um espaço onde os membros, especialmente aqueles provenientes de diferentes expressões históricas da fé cristã, crescem no respeito mútuo e na fraternidade ao se entrarem em Cristo. Francisco encerrou a mensagem parabenizando pelo aniversário de 25 anos do Fórum Cristão Global, no desejo de que o encontro em Gana consiga reacender o amor fraterno enquanto todos rezam juntos, contam as histórias pessoais e enfrentam os desafios que a comunidade cristã global enfrenta. A exortação final do Papa foi para que o evento consiga aumentar a unidade visível entre todos os cristãos. O padre Flávio Patti, em nome do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, também fez a sua intervenção no evento ecumênico após a leitura da mensagem de Francisco, enaltecendo, inclusive, o processo sinodal da Igreja Católica vivido desde 2021, que não pode ser feito sem a dimensão ecumênica. O secretário recordou a vigília de oração com a presença de líderes de diferentes denominações cristãs ao lado do Papa Francisco. O evento em Gana, afirmou o representante vaticano, também é animado pelo espírito da sinodalidade, pois reúne líderes cristãos de todo o mundo, representando uma rica tapeçaria do cristianismo, incluindo igrejas ortodoxas, católicas, protestantes, evangélicas, pentecostais, independentes e organizações ecumênicas. Ele reflete nossa diversidade global, abrangendo várias experiências eclesiais e carismas pessoais. O Fórum Cristão Global, comentou ainda padre Flávio, tornou-se uma valiosa ferramenta ecumênica, desafiando as percepções do mundo sobre o cristianismo como uma mera fonte de divisão e conflito, demonstrando o poder transformador do Evangelho. Por 25 anos, o Fórum tem proporcionado um espaço aberto onde representantes de todas as correntes do cristianismo global podem se reunir para cultivar o respeito mútuo, compartilhar histórias de fé pessoais e eclesiais, abordar desafios e aspirações comuns e explorar novas formas de promover a unidade cristã em uma época de mudanças significativas no cristianismo global. E o secretário concluiu, quando cristãos de diversas origens se reúnem abraçando sua identidade compartilhada em Cristo, eles dão testemunho do poder reconciliador. Sua unidade se torna um testemunho do poder da fé cristã que transcende as diferenças humanas.
A resposta de Tel Aviv ao Irã veio na manhã desta sexta-feira, 19 de abril, dia do 85º aniversário do Grão-Ayatolá Ali Khamenei. Mísseis e drones israelenses atingiram uma base militar perto de Isfahan, em retaliação ao ataque do último sábado. Cerca de 300 mísseis teriam sido disparados contra Israel a partir dessa base. A cidade iraniana é conhecida por sua usina de energia atômica e é também um tesouro da história e dos monumentos do país. O Irã ativou imediatamente sua defesa aérea e, de acordo com várias agências de notícias iranianas, não foram relatados grandes danos. Afirma-se que as instalações nucleares em si estão completamente seguras após os ataques e nenhum acidente foi relatado. A confirmação nesse sentido também vem diretamente da Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, no perfil oficial da agência no X. O diretor-geral da IAEA, Rafael Grossi, continua a pedir extrema moderação de todos e reitera que as instalações nucleares nunca devem ser um alvo em conflitos militares. De acordo com as reconstruções e análises iniciais citadas pela televisão estatal de Teherã, os mini-drones abatidos pelas defesas aéreas em Isfahan foram pilotados por infiltrados dentro do Irã. Assim, não haveria nenhuma indicação de um ataque externo contra o Irã. Enviar um sinal ao Irã de que Israel tem a capacidade de atacar dentro do país. De acordo com uma autoridade israelense ao Washington Post, esse é o objetivo do ataque israelense contra o território iraniano. Israel avisou Washington sobre o ataque que, segundo autoridades estadunidenses citadas pela NBC e pela CNN, não aprovou a resposta. Por sua vez, a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém emitiu um alerta de segurança para os funcionários e suas famílias, solicitando que limitassem as viagens às áreas de Tel Aviv, Beersheba e Jerusalém, por precaução após relatos do ataque retaliatório dentro do Irã. Um alerta de 72 horas no Golfo Pérsico emitido pela Agência de Segurança Marítima Britânica UNCTO após o ataque israelense no Irã. As embarcações que transitam pelo Golfo Pérsico e pela área ocidental do Oceano Índico poderiam registrar um aumento na atividade de drones na região, diz o boletim. No momento, não há indicações de navios mercantes na região. Os comandantes devem relatar qualquer atividade suspeita de drones à referida Agência de Segurança Marítima. Pede o alerta. O que aconteceu nos últimos 6 meses e, infelizmente, está acontecendo hoje no Oriente Médio mantém o mundo em suspense. A cruel agressão em Israel perpetrada pelo Hamas com a morte de 1.200 pessoas, a maioria civis pacíficos, o bombardeio em massa e a invasão da faixa de Gaza, que deixou quase 34 mil mortos, em sua maioria civis, muitos deles crianças, o ataque que destruiu o prédio de uma sede diplomática iraniana em Damasco, a resposta do Irã com ataques de drones e mísseis contra alvos militares israelenses e, hoje, a resposta de Israel atacando alvos militares no Irã. O risco de a escalada degenerar em escolhas sem retorno, arrastando o mundo inteiro para um conflito de consequências incalculáveis, torna-se mais real a cada dia. Com o Papa Francisco, o único líder mundial de cujas palavras emerge uma consciência da trágica encruzilhada que enfrentamos, dizemos não à guerra, não à violência, sim à paz, sim à negociação. Há mais de 20 anos, após o ataque terrorista de 11 de setembro no coração dos Estados Unidos, São João Paulo II publicou uma mensagem significativa para o Dia Mundial da Paz, intitulada "Não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão". Palavras verdadeiras, palavras proféticas. A lógica da reação e da vingança, da resposta que sempre deve se seguir, desencadeia uma espiral da qual é difícil sair e cujas consequências catastróficas serão pagas pelos povos. Em um mundo onde existem pessoas irresponsáveis que, em vez de investir na luta contra a fome, na melhoria dos serviços de saúde, na energia renovável, na criação de uma economia menos subserviente aos senhores das finanças e mais atenta ao bem comum, pensam apenas em investir enormes somas no rearmamento, nos instrumentos mais sofisticados para produzir morte e destruição, o apelo não pode deixar de ser dirigido à responsabilidade dos povos. Enquanto os crentes elevam orações a Deus para inspirar escolhas dos governantes, milhões de pessoas unem suas vozes para elevar um grito de paz. A guerra é uma aventura sem retorno. Em um mundo com arsenais repletos de armas nucleares, essas palavras dramaticamente verdadeiras se tornam cada vez mais reais a cada dia. Após o editorial de Andrea Tornielli, que acabamos de ouvir, passamos agora ao encerramento dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral da CNBB. O colega Silvone José nos traz de Aparecida, São Paulo, sua conclusiva.
Nesta sexta-feira, dia 19, a conclusão dos trabalhos da 61ª Assembleia Geral da CNBB, reunida em Aparecida desde o último dia 10. A maior conferência episcopal do mundo se reuniu na capital Mariana da Fé durante 10 dias para rezar, refletir e discutir em torno do tema central, a realidade da Igreja no Brasil e a atualização de suas diretrizes gerais da ação evangelizadora e outros assuntos em 27 sessões. Três os temas prioritários: Sínodo dos Bispos 2021-2024, Jubileu 2025 e Juventude. Também foram tratados assuntos em razão da previsão estatutária da conferência: Doutrina da Fé, Liturgia, Relatório Anual da Presidência, Relatório Econômico, Textos Bíblicos. O número de bispos no país é de 482, dos quais 316 estão no exercício do governo pastoral de uma igreja particular, dioceses e arquidioceses, e outros 166 são bispos eméritos. Cada bispo trouxe na bagagem suas vivências pastorais, conquistas e dificuldades para serem partilhadas com os demais. Entre as plenárias, reuniões e debates, os temas importantes para a Igreja Católica e para a sociedade. Os bispos ainda participaram de um retiro e celebração ecumênica. Mas sobre os trabalhos desses dias, nós conversamos com o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer. Dom Odilo, encerram-se os trabalhos dessa 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil com um recorde de presenças. Começamos com esse recorde, com a presença de muitos bispos eméritos.
Essa, de fato, foi a Assembleia que teve o maior número de participantes entre bispos que estão em ação e bispos eméritos. De fato, temos em torno de 160 bispos eméritos e desta vez vieram muitos bispos eméritos, de modo que os participantes da Assembleia passaram de 400, o que em nenhuma Assembleia anterior tinha acontecido. Assembleia densa de trabalho, como sempre, com vários temas bem destacados, como a reflexão em torno das diretrizes gerais da ação evangelizadora, mas também a questão da catequese, a questão da juventude, a questão do sínodo, e, de resto, mensagens, etc., ao povo brasileiro, ao povo católico do Brasil. Então, fora, é claro, os momentos celebrativos, sempre muito bonitos, que nós tivemos todos os dias. Uma assembleia muito intensa, mas também muito proveitosa, onde podemos também, além dos programas, encontrar tantos bispos, conversar, estar juntos, enfim. É uma assembleia que faz crescer também na fraternidade e na colaboração entre os bispos. Realizar a missão da Igreja.
Com que espírito o senhor deixa Aparecida?
Bem, nós naturalmente cansamos um pouquinho fisicamente durante esses dias, porque a assembleia é muito intensa, né? Nós levantamos às 5 horas da manhã para tomar café e logo já às 7 tem a missa, lembrando que nós estamos num hotel hospedados um pouquinho distante da Basílica, tem um deslocamento a fazer. E, em seguida, trabalho até o final da tarde e à noite, muitas reuniões que vão ainda continuando, embora não haja uma reunião plenária. Então, a Assembleia é muito intensa. Porém, eu saio enriquecido, com uma visão também renovada das situações da Igreja do Brasil e do mundo, tantas questões que nós refletimos juntos aqui e com alegria de ter encontrado tantos bispos, ouvido bispos, também ido ao encontro de tantos bispos e compartilhado situações, né, de bispos que vêm pedir socorro. A gente ficou sensibilizado com várias situações dos bispos da Amazônia que pedem socorro, ajuda em vários sentidos, quer ajuda de clero, que estão com poucos padres e precisam de mais padres, religiosos, missionários, quer ajuda também material econômica, porque muitas situações lá são muito pesadas e não há muito recurso. E as igrejas, as dioceses da Amazônia precisam ser apoiadas economicamente. E outras formas de apoio, por exemplo, os bispos de boa parte da Amazônia estão pedindo a São Paulo, a Faculdade de Direito de São Paulo, para promover uma formação especial em direito canônico, leigos, padres, para poderem dar conta das necessidades dos tribunais eclesiásticos, da formação do clero e assim por diante, que é da Amazônia, onde há uma enorme falta, de maneira que também estas são maneiras de nós podermos colaborar e intercambiar missionariamente. Então, a Assembleia é sempre um momento muito rico, muito cheio de, digamos, de ocasiões, e eu saio da Assembleia com o coração agradecido por mais esta ocasião que tivemos de estar juntos.
Agora os bispos retornam às suas dioceses, levando na bagagem o calor e a esperança desse encontro na Casa da Mãe. Um encontro que no próximo ano irá dar as diretrizes para o caminho futuro da nossa Igreja Católica presente no Brasil. De Aparecida, para a Rádio Vaticano Vatican News, Silvanei José.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser.